das formas de lazer mais consumidas no mundo todo. Com a popularização da internet e as diversas formas de assistir, ficou mais fácil conhecer produtos de outras nações. Porém, é inegável que as produções de Hollywood ainda ocupam a maior parte da mídia, ofuscando os trabalhos cinematográficos de outros países, levando o público a ter mínimo acesso a eles ou sequer saber de sua existência. E para trazer maior diversidade aos amantes da sétima arte, vários projetos começaram a realizar mostras de cinema focadas em diferentes partes do globo. Este é o caso do CineAfrica, o assunto que eu, Rafaela Hermes e Fernando Ochoa vamos falar nessa edição do Talk Mix.
Dobramento da Mostra de Cinemas Africanos, a qual teve sua primeira edição em 2018, e já exibiu produções vindas do Senegal, Egito, África do Sul, Nigéria, Tunísia e muitos outros países. As curadoras Ana Camila Esteves, que é a nossa convidada de hoje, e a Beatriz Leal Riesco trazem os maiores títulos africanos presentes nos festivais de cinema do mundo para o Brasil, promovendo o contato do público brasileiro, as estéticas e narrativas ainda desconhecidas desses países.
O Cine África tem um caráter um pouco mais de cineclube, né, de imersão nos filmes, de assistir o filme, falar sobre o filme, conversar, trocar ideias mesmo sobre as produções que a gente exibe. Daí o grande objetivo, na verdade, é aumentar o repertório de filmes africanos do público brasileiro.
Esteves é jornalista, produtora cultural, pesquisadora e idealizadora do projeto Cine África em Salvador, onde mora. Em 2019, o projeto realizava uma sessão por mês, numa pequena sala de cinema na Universidade Federal da Bahia, onde Ana e um pequeno grupo discutiam o filme após sua exibição. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, o Cineclube passou a ser online e expandiu suas ações, trazendo entrevistas com os cineastas e realizando cursos de longa duração sobre a história dos cinemas africanos.
Então, durante o primeiro semestre, a gente fez 3 meses de exibição, a gente pegou filmes que já estavam disponíveis na rede, e aí a gente convidava uma pessoa a cada semana para fazer um encontro ao vivo para conversar sobre o filme. Então, foi muito produtivo, a gente conseguiu mobilizar pessoas do Brasil inteiro, cerca de 3.500 pessoas, mais ou menos, e mobilizamos imprensa também. E aí, no segundo semestre, agora, a gente fez uma parceria com o SESC, que é o grande parceiro da mostra de cinemas africanos e comprou também a ideia do Cine África. Então a gente tá fazendo agora nesse outro formato, que em vez de convidar especialistas, pessoas interessadas em África, a gente convidou os próprios diretores dos filmes e a gente tá montando esse material que é muito rico, né? É muito importante a gente não só assistir os filmes, como conhecer os realizadores e as realizadoras, saber o que é que eles pensam sobre os seus próprios filmes, sobre o contexto dos cinemas africanos. E a gente vai seguir assim até o início de dezembro. E a gente vai lançar um livro também no final da temporada, né? Já que existe pouquíssima produção em português sobre os cinemas africanos. É sempre em inglês ou em francês. Então a gente tenta suprir um pouco também essa falta aqui no Brasil.
Ana conta que o seu interesse no assunto surgiu entre os anos de 2011 e 2012. Quando o seu ex-professor da Universidade Federal da Bahia, Mohamed Bamba, falecido em 2015, lhe apresentou filmes e livros sobre o cinema africano.
E eu lembro que eu fiquei super extasiada, assim, eu não conhecia essa filmografia, não conhecia os diretores, as estéticas, os formatos, nada que vinha da África. E aí, a partir disso, comecei a me envolver mais nesse universo, até chegar em 2016... quando eu decidi começar a pesquisar, né, no doutorado, os cinemas africanos contemporâneos. E aí comecei a ver muitos filmes, principalmente com a ajuda da Beatriz Leal. Ela foi quem me colocou nesse mundo da curadoria, a gente começou a ver muitos filmes juntas e resolvimos fazer a Mostra de Cinemas Africanos aqui no Brasil, já que a gente estava ali tão imersa na pesquisa. Então decidimos que a gente ia compartilhar um pouco desse mundo de filmes que a gente assistia e que não conseguia compartilhar com ninguém. É um amor que só aumenta, né? Porque eu assisto centenas de filmes africanos por ano e sempre tem coisas incríveis me surpreendendo, me instigando. E ainda tem muita coisa, né, pra vir, muita coisa pra ler, muita coisa pra assistir, muita coisa pra compartilhar.
Sobre a visibilidade, ou melhor, a falta dela, Ana observa que os filmes africanos não são levados a sério nos grandes festivais de cinema, principalmente aqui no Brasil. A curadora disse que a exibição desses trabalhos é muito rara, impactando a possibilidade de acesso ao público, já que esses eventos são janelas para o cinema contemporâneo mundial.
E quando eles entram na programação, estão sempre ali escondidos, né? Em uma programação imensa, eles nunca são destacados. E o que a gente faz é um pouco esse movimento de destacar esses filmes, né? De mostrar, antes de qualquer coisa, que o continente africano, em toda a sua extensão, está produzindo muitos filmes bons, muitos filmes diferentes com narrativas que a gente ainda não está acostumado, né? Já que a gente tem uma referência de cinema que ainda é muito ocidental.
Ela expressa ainda o seu incômodo e não vê nenhuma razão para os curadores de festivais e críticos ignorarem a existência desses filmes.
Eu acho que esse cenário de invisibilização ainda é muito complicado. Me incomoda, inclusive, bastante, assim, quando eu vejo as seleções dos festivais. Não entendo por que ainda existe essa espécie de segregação, enfim. Eu acho que, como qualquer outra cinematografia, as cinematografias do continente africano são tão importantes para a história do cinema como de qualquer outro lugar.
Esteves fala também dos impactos positivos e negativos da pandemia e das exibições online do Cine África, como o formato digital, que alcança um público muito maior.
E nós que trabalhamos com curadoria, com programação, tudo que a gente quer é que as pessoas vejam os filmes. A gente quer sala cheia, que as pessoas falando o que é que elas acharam dos filmes, a gente quer conversar. E por incrível que pareça, essa troca tá acontecendo de uma forma muito incrível nesse formato digital. Tem muitas pessoas assistindo os filmes, muita gente dando feedback. Então isso é uma satisfação incrível para mim.
Além disso, a curadora afirma que um dos aspectos mais importantes para o cinema africano é o alcance do público, por se tratar de filmes que a maioria das pessoas não vão assistir fora do ambiente de festivais.
Então, existe uma situação aí muito específica com relação aos filmes africanos que pode ser uma grande vantagem nesse momento de pandemia, de contextos digitais. Então, eu acho que é importante que todos os programadores e curadores aproveitem esse momento para poder difundir mais os filmes africanos. Tenho vários colegas em vários países que estão, de fato, né, pensando nisso e se esforçando para isso. Eu também estou me esforçando muito para isso. Eu acho que é um momento muito especial e muito interessante que a gente está vivendo agora nesse contexto de filmes africanos. Eu acho que 2020 vai ser o ano que as pessoas mais viram filmes africanos contemporâneos na vida. Isso é importante pontuar.
Por outro lado, as pequenas telas utilizadas pelos espectadores impactam em suas experiências, o que dificulta e influencia como a curadoria vai fazer a programação.
Eu pensei que existem alguns filmes que merecem uma tela grande, então eu queria garantir essa tela grande. Então, eu tirei eles da minha lista na esperança de poder recuperá-los no ano que vem, para a gente poder fazer uma coisa melhor, né? Que faça jus àquela fotografia, à qualidade daquele filme que merece uma tela de 5 metros. Então, esse processo curatorial foi muito afetado pela pandemia, foi muito afetado pelo formato digital.
Outra questão vinda do online foi a possibilidade da pirataria. Preocupadas com isso, as distribuidoras de filmes se tornaram mais rígidas em relação à negociação dos direitos e o número de visualizações.
A gente teve que investir em segurança para que os filmes não fossem pirateados. Então, são muitos desafios que a gente tem que enfrentar num formato que é novo para todo mundo, né? Engraçado, porque a gente está acostumado a fazer tudo online e tal, mas, de repente, quando a gente é obrigado a fazer, outros desafios vão surgindo. Então, a gente está tendo que lidar com muitas questões e pensando sempre que a grande vantagem é o alcance de público, mas para a gente alcançar esse público, a gente também precisa enfrentar esses desafios todos, né? É tudo muito complexo.
O filme Pantera Negra de 2018 usa características da cultura de povos africanos para construir sua estética e narrativa. O longa recebeu inúmeros elogios da crítica e do público pela sua representatividade, já que a maior parte da equipe é composta por pessoas negras. Além disso, foi o primeiro filme de super-herói a ser nomeado para o Oscar de Melhor Filme. Entretanto, Esteves relembra que, apesar de cumprir seu papel de representatividade com super-heróis negros, o longa ainda é mais uma produção de Hollywood, que constrói uma ideia de África mais focada para o público ocidental.
na África, como em qualquer outro lugar do mundo, as pessoas são muito influenciadas pela narrativa dos Estados Unidos. São os filmes que vão para os poucos cinemas que existem lá. Então, os jovens têm as mesmas referências de cinema que a gente tem aqui, que são referências ocidentais. Eu gosto muito de separar esses confetes que as pessoas jogam em cima do Pantera Negra com relação à África em si, porque é uma construção de África, uma idealização de África, e não é muito pensado, na minha opinião, para as audiências africanas de fato. Com isso, eu não estou dizendo que os africanos odeiam o filme ou que ignoram o filme de jeito nenhum. Eu acho que teve, inclusive, muito impacto sobre as crianças, especialmente. Mas no público adulto, teve um pouco mais de consciência com relação ao fato de que é um filme hollywoodiano que está sendo exibido na África, quando filmes africanos poderiam estar sendo exibidos na África também, criando outras referências que não fossem referências ocidentais.
Sessões, todas as quintas-feiras, uma vez por semana, entre os meses de setembro e novembro, trazendo vários títulos de ficção e documentários africanos, alguns inéditos no Brasil, e entrevistas exclusivas com os seus diretores. As exibições serão realizadas gratuitamente na plataforma Sesc Digital e legendadas em português. Para mais informações sobre o projeto e a programação, acesse mostradecinemasafricanos.com. Acompanhe também nas redes sociais para saber os filmes e eventos futuros desta edição.
Termina aqui mais uma edição do Talk Mix, realizado pela Rádio Mix de Porto Alegre. Acompanhe a programação da Mix na FM 107.1 e confira as notícias e blogs em mixfmpoa.com.br. Neste episódio, a apresentação é das alunas do curso de jornalismo da UBRA, Fernando Ochoa e Rafaela Hermes. Produção, Fernando Ochoa. Roteiro e decupagem, Rafaela Hermes. Edição, Fernando Ochoa e Rafaela Hermes. Supervisão, Vanessa Iolis.